Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Revolução Colunista. Estamos de volta a esta tão maravilhosa forma de se gerar conteúdo. Meu nome é Isaac Varzim. O Revolução Colunista teve um podcast em 2020, por alguns meses, onde a gente trazia algumas notícias do dia. O podcast se chamava Previsão do Tempo. A gente falava um pouco sobre a previsão do tempo do dia para cada, para algumas cidades brasileiras, conectadas a algumas notícias que tinham acontecido também nessas cidades. Foi uma experiência muito legal. Tinha muita gente que até hoje pede que voltasse com esse formato. Porém, era um formato bastante trabalhoso, além de bastante pesado, pois você sabe que mergulhar nas notícias desse Brasil, desse país, é um exercício pra gente de muito estômago, né? Acabou que por um tempo o podcast saiu do ar. Eu foquei mais no canal no YouTube, nos vídeos. Ao mesmo tempo, os vídeos do YouTube que a gente faz, do Revolução Colunista, eles também, a maioria deles entra no formato podcast. O áudio dele, né, entra no podcast, porque muita gente gosta, prefere ouvir como áudio. Mas convenhamos, né, sejamos honestos, sinceros, não é um conteúdo feito pensando nesse formato. E há muito tempo eu estava querendo retomar esse formato, né, pra ter um espaço mais de bate-papo. Os vídeos que a gente faz no YouTube são vídeos mais roteirizados, mais fechados, com assunto mais, uma pesquisa um pouco mais formal, assim, né, no sentido de ter um formato mesmo, né, de ter uma forma. Enquanto eu sinto falta também de um lugar para um bate-papo mais aberto. Portanto, seja muito bem-vindo a essa retomada desse projeto. Espero que vocês gostem. Queria te convidar a seguir a gente no YouTube, youtube.com/revolucãocolunista. Esse mesmo nome você vai achar no Instagram também. No Twitter tem o meu pessoal, que é o Isaac Varzim, I-S-A-A-C. Varzim, V-A-R-Z-I-M. Vou deixar esses links todos aí na descrição desse podcast. Quase ninguém lê descrição de podcast, né? Mas se você tiver bastante curioso, você vai dar uma fuçada ali pra achar. Também na descrição ali desse podcast vai estar o link pra nossa campanha de financiamento coletivo que esse canal tem. É uma forma da gente manter esse projeto acontecendo. Não é nenhuma forma, é a forma existente hoje para esse projeto do Revolução Colunista acontecer. É com o apoio de várias pessoas. Nossos apoiadores são pessoas incríveis, maravilhosas, deliciosas. Os apoiadores participam comigo de não apenas um, mas dois grupos de WhatsApp. Um deles é um grupo de bate-papo, onde a gente fica trocando conteúdo e falando sobre várias coisas ao outro dia. E parte das pessoas, os que se interessam por isso, participam no segundo grupo comigo, onde a gente debate as pautas, planeja coisas para esse canal, inclusive o retorno desse podcast, ao qual você ouve nesse exato momento, é algo que foi parido nesse grupo aí. Tem a participação dos nossos maravilhosos apoiadores. Um grande abraço a todo mundo aí que tá ouvindo, que ajuda esse canal. A ajuda de vocês é indispensável, de uma forma que vocês não fazem nem noção. E se você está ouvindo e gosta desse canal, eu convido você também a ser um apoiador. A gente tem essa campanha que o link está na descrição. Também ali vai estar o link para a nossa linha de camisetas. Tem uma linha de camisetas muito especiais, feita em parceria com a marca Corova. Você deve lembrar a Corova. A Corova é uma marca que nos anos 2000 fez muito sucesso por causa da calça Corova. Você lembra disso? A calça Corova explodiu no Brasil inteiro depois que a Anitta apareceu no programa da Xuxa, se não me engano. Era no programa da Globo, né? Eu acho que era da Xuxa, cantando, usando a calça Corova. essa calça virou uma febre de uma hora para outra. A marca Corova do Rafael e da Débora, meus amigos de muitos anos, passaram por essa febre, cresceram bastante e hoje ainda são uma marca muito competente, muito séria, muito legal, que tem uma parceria com a gente. Você deve conhecer essas camisetas. E a gente vai bater um papo aqui, enquanto a gente bate um papo, a gente vai ouvir uma musiquinha de fundo, estamos ouvindo uma música aí, você que curte ouvir um som, você que curte ouvir música enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto lava sua louça, enquanto toma um banho, enquanto faz sexo, ou seja, seja qual for a sua atividade do dia. Eu tenho um canal secundário, além do Reprodução Colunista, que é o Everyday Music. É um canal onde eu posto, pelo menos duas vezes por semana, playlists de músicas para você ouvir aí enquanto está fazendo as suas atividades do dia a dia. Porque eu sou um cara que gosto muito de ficar trabalhando e ouvindo música de fundo de vários gêneros. Então faço a minha singela contribuição com esse canal. Se você gosta de ouvir música trabalhando, recomendo que siga também esse canal, o link tá ali. Essas músicas que você está ouvindo aí de fundo são parte dessas playlists que eu solto por lá. Mas vamos ao que interessa, não que o que eu tenha falado até agora não interesse, pelo menos a mim interessa muito, e se você veio até aqui ouvindo, eu imagino que a você também esteja de alguma forma interessando, né? Mas nesse primeiro episódio, nós vamos fazer um negócio que é o seguinte. Há uns dias atrás, eu soltei lá na aba da comunidade do YouTube do Revolução Colunista e joguei também isso para os apoiadores do canal, para que eles mandassem algumas perguntas, né? As pessoas costumam mandar nos comentários dos vídeos lá no YouTube, mando muitas perguntas sobre as questões do vídeo, mas também questões que abrem para além do vídeo, até algumas questões técnicas e tal, algumas questões, sei lá, até pessoais, né? Para me conhecer melhor do que se trata o canal. Grande parte delas eu tento responder. Muitas não dá para responder da forma que deveria ser respondido, porque são perguntas muito interessantes, né? E elas acabam ficando no meio do caminho. Portanto, provoquei o pessoal na comunidade lá e os apoiadores para que mandassem algumas dessas perguntas que costumam surgir, para que nesse primeiro episódio do podcast fosse um Isaac Responde. Então, cá estou eu, Isaac Varzim, pronto para responder as perguntas que vocês mesmos mandaram através das redes sociais. E tem muita pergunta interessante aqui, algumas muito profundas e complexas, que envolvem política e filosofia e coisa e tal. Mas para a gente começar de uma forma mais leve, mais tranquila, eu vou começar pelas perguntas mais pessoais, né? Mais leves, assim. Tem uma pergunta, por exemplo, aqui, muito curiosa, de um cara chamado José Guilherme Araújo, que ele pergunta assim: Isaac, quando você percebeu que era heterossexual? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, né? Quando que uma pessoa percebe que ela era heterossexual? Eu não sei. Eu nunca percebi isso. Eu creio que me ensinaram que eu era heterossexual, né? Porque, pelo menos na minha experiência, eu nasci, fui colocado em uma sociedade que já existia antes de mim, né? Em um grupo familiar que já existia antes de mim, em uma estrutura social que já existia antes de mim, eu fui aceitando as coisas que me eram apresentadas, né? Que me eram encaminhadas, assim. Nunca ninguém olhou para mim e falou: Isaac, está na hora de você decidir se você quer ser homossexual ou heterossexual. Eu simplesmente fui chegando, né? E não tive nenhum momento de conflito de perguntar se era isso mesmo. Até, enquanto falo, fico tentando lembrar da minha juventude, né? Grande parte do que eu aprendi, grande parte não, 99,99% do que eu aprendi sobre sexo na minha vida não foi nem na escola e nem com meus pais. Foi, todo mundo tem aquele primo, né? Aquele primo gordinho, meio espinhento, o primo problema da família, que é o que te ensina sobre masturbação, que te ensina sobre sexo. Então eu aprendi sobre sexo de uma forma muito esquisita. Eu lembro que um dia meu pai veio falar comigo, que ele queria ter uma conversa séria comigo para me explicar coisas sobre a vida e sobre sexualidade. Isso já muitos anos depois, eu já ter aprendido tudo da pior forma possível, nos piores lugares possíveis. Considerando que eu sou um cara nascido nos anos 80, então tanto o acesso ao conhecimento sexual, até o desconhecimento sexual, como, por exemplo, acesso à pornografia e a tudo que... ao submundo da cultura ou da educação sexual, era mais difícil. Você alugar um filme pornô, você tinha que entrar escondido na área dos filmes eróticos, na locadora, né? Era uma aventura quase de vida ou morte. Então você e seus amigos tinham que ver qual deles quer se arriscar e entrar lá ou pra pegar um filme e fingir que era maior de idade, ou pelo menos ficar escondido na prateleira de trás da locadora pra ficar olhando a contracapa das fitas, né? Das fitas VHS, para ver se apareceu alguma foto legal. Foi um período muito... Acho que hoje é muito mais tranquilo, né? Para alguém se responder isso. Até porque você já cresce cogitando a possibilidade. Beleza, eu estou inserido num mundo onde existem diferentes opções. E a sociedade vai te oferecer essas possibilidades, né? Não sei se respondi a sua pergunta, José Guilherme Araújo, mas fiz o melhor que eu podia. Ou mesmo se a sua pergunta era uma provocação para ser um tipo de piada, né? Ou de humor, mas eu levei a sério a sua pergunta. A Mariana Bussabi, que é a nossa apoiadora maravilhosa, incrível, Mariana, que é de São Paulo, Mariana, ela já entra na carona e pergunta: Isaac, quem é você? Pelo amor de Deus, gente. Eu entrei aqui para fazer as perguntas mais fáceis, né? E me deparo com uma pergunta dessa. Como assim, quem é você, Mariana? Essa pergunta é uma pergunta totalmente impossível de ser respondida. Eu tenho 40 anos de idade, estou há 40 anos de idade tentando descobrir quem eu sou. Como é que você quer que eu responda isso num podcast, em minutos aqui? Eu não faço a mínima ideia de quem eu seja. Eu tô o tempo inteiro tentando descobrir quem eu sou. O tempo inteiro, inclusive, tentando descobrir se existe algo que faz de mim eu mesmo. Se existe algo que é uma certa essência que faz, o Isaac é essa pessoa. Sendo que eu, da mesma forma como eu respondi pro José antes, eu só sou um resultado de encontros que a sociedade me obrigou a ter, e tô aqui como um subproduto, como um resultado. Mas se a sua pergunta é que resultado que os encontros que eu tive ao longo da vida fizeram eu ter até esse momento, e se isso é o que faz eu ser alguém, digamos que eu sou um cara nascido em 1980, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Pelotas, uma cidade muito linda, inclusive, muito bonita, uma cidade histórica. Recomendo para quem for ao sul do Brasil que reconheça a cidade de Pelotas, uma cidade que eu sonho um dia, de repente, na minha velhice, voltar a morar lá. Realmente muito bonita, com uma culinária maravilhosa, com uma paisagem incrível, com uma arquitetura muito bonita e um povo muito simpático. Vivi lá até meus 20 anos de idade. Fui criado numa igreja, onde lá eu tive minha formação musical. E até minha formação de pensamento, né? Para a igreja também era um cara da música, do heavy metal, então vivia entre heavy metal e igreja. Me formei em telecomunicações, né, na Escola Técnica Federal, grande escola, inclusive, maravilhoso o estudo, a formação que eu tive nessa época. E de lá fui morar em Curitiba, isso em 2000 já, começo do governo Lula, onde eu fui estudar teologia, fui estudar para ser um missionário na faculdade de teologia. Eu, filho único, né, em 2000, chegando em Curitiba, começando essa faculdade, minha mãe faleceu. Minha mãe esteve doente durante muitos anos, teve câncer, faleceu depois de 7 anos lutando contra o câncer. E eu na faculdade de teologia, foi quando eu comecei a ter contato com outras coisas, tipo filosofia, antropologia, sociologia. E na própria faculdade, cachorrada, me deixa falar aqui, pelo amor de Deus. Na própria faculdade de teologia eu percebi que não era bem aquilo que eu esperava da vida e das coisas. Eu fui estudar música. Fiz a faculdade de composição e regência na Belas Artes de Curitiba. Um curso muito legal, que forma tanto regentes, maestros, quanto compositores. Voltar para a música erudita, né? Mas lá também eu tive contato com produção musical, com software de produção, e acabei entrando na parte da música, na parte de produção musical, música eletrônica e tal, gostei muito. Acabei entrando nesse meio. Nisso eu me casei, vim morar em Florianópolis, vim para cá em 2007. Aonde passei os últimos muitos anos aí, desde 2007, os últimos 14 anos, trabalhando como produtor musical e na noite, né? Como produtor de eventos, como DJ e tal. Eis que veio a pandemia e acabou com tudo que existia desse mercado que eu trabalhava. Já mantinha o canal há algum tempo, mas como puro exercício de vez em quando fazer uma outra coisa. No começo da pandemia, em 2020, agora é que eu comecei a levar mais a sério o canal e postar direto coisas, né? E cá estamos. Sou, no fim das contas, um músico, produtor musical, forçadamente desempregado pela pandemia. E que acabou botando a sua energia na produção de conteúdo, né? Na internet. Bom, né? Trocar essa ideia aí. Tá um tempo com o canal, falando com todo mundo, muita gente o tempo inteiro lá conversando, batendo papo e tal. E a gente não se conhece tão bem ainda, né? Então, muito massa. Outra pergunta que veio aqui, que parece muito interessante, é uma pergunta da Emi Nogueira. A Emi, se não me engano, é de São Paulo também, posso estar enganado. Emi, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas ela pergunta o seguinte: eu quero saber como é que se faz um gin tônica decente. Porra, aí agora começou a ficar boa a nossa conversa. A Emi tá ligado que eu tenho um passado na noite aí e tal. Então fica a dica pra você que gosta de um gin tônica. Um gin tônica perfeito você vai fazer da seguinte forma. Sabe que o gin, a tônica, quando utilizada com os drinks, ela serve em grande parte mais para expandir o destilado com o qual ela se encontra, né? Então, em vez de você tomar um gin puro, você mistura com tônica, porque a tônica não rouba, ela preserva muito do sabor do destilado. Dos perfumes, da coisa toda. E você consegue tomar de uma forma mais leve, perceber melhor o sabor do gin sem aquele punch, aquele soco tão grande que o destilado dá quando você toma ele puro, né? Aliás, tomar gin puro é uma coisa para campeões, né? O gin que tem aquele cheiro de desodorante, né? Aquele, de um álcool perfumado, assim, né? Então sempre uma boa ideia você usar tônica. Você pode usar tônica com gin, você pode usar com Campari. Eu sou um grande admirador de Campari tônica. Você pode usar com cachaça, usar água tônica com cachaça, até com vodka, com whisky, algum destilado que você goste, você coloca ele com tônica e ele fica mais leve, fica mais fácil de tomar, né? Mas então, no caso do gin tônica, você vai fazer o seguinte: vai pegar um copo grande. O pessoal costuma fazer isso em uma taça grande, né? Nos bares. Eu, honestamente, não gosto muito de fazer em taça, porque eu acho que a taça tem um... Ela não é confortável de se segurar, de se tomar. E a taça, para mim, tem muito mais uma figura política, né? Uma figura de linguagem do que representa uma taça, do que o uso dela mesmo. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Mas você pega um copo, uma taça grande, um copo grande. É importante que seja grande, porque você vai botar bastante gelo, né? Mas pega um copo grande, ou uma taça grande, e coloca lá uma dose de gin, 50ml, ou se você achar que deve, põe duas, ou uma e meia, talvez, mas começamos aí com uma para testar, né? Coloca uma dose de gin, enche esse copo de gelo até a boca, e daí você vai colocar a tônica. Então você vai encher até o fim de tônica. Daí você tem que pegar, em bar a gente usa uma colher especial chamada bararina, que é uma colher que tem um cabo grande e a colherinha lá embaixo, né? Então você vai, ou se você não tiver uma bararina em casa, pega uma colher compridinha, ou uma faquinha, alguma coisa que você consiga chegar lá embaixo e como que puxar o gin que tá lá embaixo e empurrar ele pra cima, de baixo pra cima, pra misturar com a tônica. Faz isso ali umas 4, 5 vezes. Com isso o gelo vai se movimentar também, vai diluir um pouco o gelo, soltar um pouco do líquido. Daí você pode colocar alguma coisa em cima para acentuar o sabor. Pode ser um limão, pode ser uma canela, pode ser um pepino, pode ser uma folha de alecrim. O legal do gin tônica é que ele... muita coisa que você coloca ali, ele vai aproveitar bem os aromas, o sabor e tal, e vai ficar gostoso. Então, se você botar pepino, fica muito gostoso. Pega uma fatia de pepino e coloca um pepino ali, pode parecer esquisito, mas ele dá um toque muito interessante. Ou uma laranja Bahia. Foi uma laranja Bahia e um pauzinho de canela. Nossa senhora. Tá aí um gin tônica perfeito. Mas se você gosta disso, você pode provar também um Campari tônica, né? Que é a mesma coisa que eu falei, só que em vez do gin, você bota um Campari e no fim coloca uma laranja. Isso aí é bebida de adulto, né? Bebida mais amarguinha, vermelhão, comunista. Pra quem vota no Lula em 2022, já poder brindar aí com Campari tônica. Tem uma pergunta aqui da Bárbara. Bárbara Vila Verde. Bárbara que também é apoiadora do canal. Bárbara, se não me engano, é de Curitiba, né, Bárbara? Se eu estiver falando errado, você me corrige, Bárbara, mas tô sem aqui meu celular para ficar vendo ali os contatos da galera, posso estar enganado. A Bárbara pergunta o seguinte: você concorda que a alt-right, ou a extrema-direita, né, roubou algumas pautas da esquerda e que alguns temas ficaram interditados em função da associação automática com os bozominions? Eu concordo completamente com o que você está falando, concordo totalmente. Inclusive, creio que grande parte do discurso de extrema-direita é um discurso cooptado da esquerda, principalmente o discurso referente a certa quebra da lei ou do processo legal das coisas. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença entre lei e justiça, né? Nem toda lei é justa e nem tudo que é justo tá na lei. Então, por exemplo, o direito de greve, por exemplo, né? Foi preciso que por muito tempo os trabalhadores quebrassem a lei. Eles eram proibidos pela lei de fazer greve, e eles quebraram a lei, eles foram contra a lei para mostrar que era justo que eles tivessem seu direito à greve. E essa ação deles fez com que a lei mudasse, a lei se adaptou à realidade para que ela coubesse dentro do que era justo de acontecer. A mesma coisa com muitas das coisas, com o direito das mulheres, dos negros, até do casamento gay, muita coisa que as pessoas tiveram que passar diante da linha definida pela lei para mostrar que a justiça estava em outro lugar que não na lei. E a esquerda sempre teve, de certa forma, essa perspectiva, meio tipo, vamos, se for preciso, atravessar a fronteira da lei para mostrar que o mundo é um lugar injusto e que ele precisa ser transformado para que a lei abrace o que é, no fim das contas, justo de se fazer. Pega assim o Lula dos anos 80, né? O Lula da época das greves no ABC, né? É uma figura completamente anti-sistema, anti-lei, de certa forma. Estou disposto a qualquer coisa para que a justiça seja feita. Inclusive, não cumprir a lei. Esses dias, o Guilherme Felito, que é um dos nossos apoiadores também, ele é biólogo, e ele encontrou num herbário onde ele trabalha, umas plantas enroladas num jornal, de 1989. Ele mora no Espírito Santo e encontrou esse jornal lá da minha cidade, jornal de Pelotas, inclusive, Diário Popular, uma edição de 1989, na época da eleição que o Collor ganhou, e a matéria de capa desse jornal dizia, era uma matéria falando sobre o Lula e dizendo, Lula, se ganhar a eleição, não vai pagar a dívida externa do Brasil. Existia essa ideia de que o Lula é um cara que ia romper as barreiras da lei, né? Pro seu projeto esquerdista, comunista, o que for. Tá? Mas essa pauta é uma completamente que a direita roubou para si, né? Até nesse discurso de, não, assim, se for preciso, a gente vai derrubar o STF, se for preciso, a gente vai derrubar, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o Senado, vamos acabar com os governadores, não tem essa aí, a gente tem um projeto e a gente vai, se for preciso, ir passar por cima da lei, porque o que nos interessa não é a lei, nos interessa a ideologia que a gente tem com o nosso povo e tal, pá, pá, pá. Enquanto a esquerda é colocada nessa situação quase como um conservador, né? Lembro quando estavam começando a tentar derrubar a Dilma, tinha muito disso, né? O pessoal ia pra rua falando, tem que derrubar a Dilma, tem que tirar a Dilma, tem que tirar a Dilma. E a esquerda dizia, não, tem que deixar porque tá tudo certo, porque é assim mesmo, não sei o quê. Papá. Tipo, a esquerda fazendo o papel de manter as instituições como elas eram, de proteger as instituições, de proteger o estado das coisas, enquanto a direita era que dizia que queria derrubar tudo, né? Então, isso é só um exemplo, mas eu acho que em grande parte, sim, a extrema-direita roubou muita coisa, muito discurso, né? Não é estranho se pensar que muita gente compare realmente o Bolsonaro com o Lula. Essa comparação, obviamente, ela não faz sentido algum ao perceber a materialidade dos fatos, né? As coisas que um faz, o outro faz, ela... Né? Pelo amor de Deus, não vamos pegar um trecho desse áudio que eu tô falando aqui e dizer que eu tô comparando os dois e dizendo que é válida a comparação. Mas em termos de linguagem, em termos de figura mítica pro povão, o que o Lula nos anos 80 apresentava para as pessoas, que era essa figura que dava a entender assim, vou te pegar pela mão e a gente vai atravessar o Mar Vermelho para chegar do outro lado onde tá o nosso paraíso socialista, é uma imagem que o Bolsonaro também passou, do tipo assim, eu sou o cara que vou te dar uma arma na mão, que eu vou matar todo mundo, vou te deixar matar teus inimigos aí, porque o mundo seja melhor. Nesse sentido, nesse imaginário mítico aí, tem algo que se relaciona, tanto que você vai ver muita gente que diz assim, meu pai nos anos 80 votava no Lula e agora votou no Bolsonaro. Não é tão estranho se pensar, né? Tem uma falha aí de entendimento do que representava uma coisa e outra, mas, de certa forma, não é tão esquisito de entender, né? Tem uma pergunta interessante aqui do Wilson Max Figueiredo. Aliás, se você quer também mandar suas perguntas para uma próxima edição desse podcast aqui, você pode mandar para a gente lá pelo Instagram, tá? @revolucãocolunista. Você vai achar lá o nosso Instagram, manda por inbox lá no direct umas perguntas que eu vou ter o maior prazer de respondê-las por aqui. Wilson Max Figueiredo mandou pelo YouTube, né, uma pergunta que é a seguinte: o anarquismo e o comunismo é utopia e uma civilização que parece regressar no aspecto humanista? Olha, tem muita coisa interessante nessa pergunta aqui, hein? Muita coisa interessante nessa pergunta. Pelo que eu entendo da tua pergunta, Wilson, tu tá querendo dizer que o anarquismo e o comunismo, tu tá querendo perguntar é se o anarquismo e o comunismo se tornam utópicos, se tornam cada vez mais difíceis de ser alcançados, já que a nossa civilização parece regressar nos aspectos humanistas. Aqui tem várias coisas para a gente pensar, né? Vamos do começo. O anarquismo e o comunismo é utopia. Para utopia é uma... utopia e distopia, né? Utopia é uma perspectiva de futuro onde você imagina um mundo onde tudo deu certo, né? Onde todas as coisas aconteceram bem e a gente chegou num bom lugar, chegou a um bom resultado. Isso seria uma utopia. Utopia cristã é quando finalmente tudo acabar aqui, Jesus voltar e a gente vai viver lá num paraíso onde todo mundo vai estar bem, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai... Ah, bah, 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 bah. Essa é a utopia cristã, né? O anarquismo e o comunismo, eu não acho que eles são uma utopia, que eles se tornam uma utopia por conta do afastamento da sociedade no aspecto humanista. Eu acho que eles já são uma utopia por si só. O comunismo, por mais que eu me considere um comunista, o comunismo é um tipo de utopia. Né? A ideia de uma sociedade sem classes, uma sociedade onde não haverá mais a opressão de uns pelos outros, isso é uma proposta de sociedade, né? Que não existe, que ela é algo que a gente supõe que a gente pode chegar. Se é algo que não existe, que a gente supõe, que a gente imagina, que a gente visualiza para o futuro, que se as coisas derem certo, se a gente conseguir fazer determinadas ações, se a gente conseguir determinadas revoluções, determinadas mudanças na sociedade, a gente vai conseguir chegar lá e cumprir esse objetivo, a gente está falando de algo no campo das ideias, né? Do desejo, né, das coisas que estão para além da realidade. Não, assim como o anarquismo, né, uma sociedade totalmente sem Estado, é uma perspectiva, é um filtro de mundo do qual a gente se agarra para buscar um norte de transformações, mas é uma utopia. Né? Tem gente que vai dizer que não. Inclusive é um grande conflito na obra de Marx é você lidar com a ideia do materialismo histórico, que é uma perspectiva de você analisar a sociedade e as coisas do jeito que elas são pela simples materialidade dos fatos, sem utilizar recursos ideológicos, recursos metafísicos ou transcendentes, ao mesmo tempo propor uma sociedade que precisa ser visualizada para além do que do que se vê. Por outro lado, é o que você fala sobre a sociedade regressar no aspecto humanista, que é uma coisa que a gente costuma, parece que pensar hoje, né? Que a sociedade está ruim porque a gente está se afastando dos ideais humanistas. Que é algo interessante a gente perguntar se é por aí mesmo, né? Se esse é o nosso problema, né? Porque, bem ou mal, assim, quando a gente fala dos ideais humanistas, a gente está dizendo basicamente o quê? Que em certo momento da história as pessoas perceberam que nós somos todos iguais, que existe uma igualdade entre as pessoas. Essa igualdade, ela obviamente não é biológica, né? Porque biologicamente nós somos tudo menos iguais, né? Nós somos totalmente diferentes, na verdade. Não existe absolutamente nada igual ao outro no mundo. Mas que o que nós temos como igualdade seria a possibilidade de decidir e de tomar decisões de fazer da nossa vida o que a gente quiser fazer dela, apesar das limitações biológicas. Ou seja, tipo, nós podemos todos ser completamente diferentes um do outro, mas apesar disso, a gente consegue falar, não, eu quero fazer isso na minha vida, não, eu quero fazer aquilo na minha vida, eu quero fazer aquele outro na minha vida. Isso nos aproxima, essa possibilidade da razão, do pensamento e da decisão pessoal sobre o que faremos nós de nós mesmos. Isso é o que funda, né, o humanismo. Inclusive, o conceito de ser humano, ele surge aqui, né? O ser humano, o que nos une como seres, é essa possibilidade de decisão pessoal. Só que essa própria perspectiva de que nós podemos tomar decisões pessoais, que nós somos livres e iguais nesse sentido, ela também já cai em desuso um tempo depois, né? O próprio Darwin, o próprio Marx, Nietzsche, Freud, todos os caras que a gente hoje, né, considera como os caras que direcionam o pensamento mais contemporâneo do que é o homem, do que é a psique, do que é a sociedade, eles vão nos mostrar que essas decisões pessoais que a gente toma, elas são, na verdade, muito mais um subproduto do inconsciente, muito mais um subproduto da sociedade. Quer dizer, a sociedade nos impõe certas demandas que a gente acaba respondendo por elas, o nosso subconsciente nos impõe certas demandas e que nossa consciência acredita que ela mesma está decidindo, mas que não é exatamente um processo autônomo. Então, por mais que a conversa humanista seja muito, muito bonita, assim, muito poética e seja algo que nos dá vontade de abraçar uns aos outros e cantar uma música juntos e dizer que nós somos seres humanos maravilhosos, às vezes não bate tanto, né? Eu tenho dúvida, assim, o que está acontecendo com a gente hoje, quando a gente fala que a gente está se afastando do aspecto humanista, é como se estivesse colocando um juízo de valor, né? De que as coisas eram melhores antes e que a gente está se afastando de um ideal, sendo que esse ideal não existe, né? A gente, talvez a treta toda que a gente está vendo, essa convulsão social que a gente está vendo na sociedade, ela é o que é, de certa forma, né? Ela é resultado de um sistema econômico, ela é resultado da forma como a gente está vivendo, inclusive da forma como a gente está se conectando, da forma como a gente está criando bolhas de conexão, sem um contraditório, sem a necessidade de receber um não, de receber uma negação, de receber alguém, de receber uma contrariedade, né? Sem ser contrariado. Tem muita coisa envolvida aí. Eu não, Eu não consigo olhar para o mundo hoje e achar, nossa, nós estamos indo para um lado ruim. Nós estamos um processo adaptativo, não existe bom ou ruim, né? Existe o que é, por mais que seja complicado pensar sobre isso. E aqui eu queria engatar numa pergunta que a Letícia mandou. A Letícia é de Florianópolis. A Letícia, inclusive, tem um canal no YouTube incrível também, que eu queria convidar vocês a conhecerem, que é o Taboa Bonita. Vou deixar o link dele, tentar deixar o link para vocês também aqui na descrição desse podcast, para você conhecer. Recomendo muito, uma grande amiga, pessoa muito querida. Conheçam o canal dela. Ela é uma apoiadora do canal também, jogou no nosso grupo lá do WhatsApp a pergunta, que é a seguinte: tem uma pergunta que me assombra de vez em quando. E se estivermos na Matrix invertida, o errado não seríamos nós? Talvez todo mundo já tenha feito essa pergunta uma vez na vida, né? Tipo, porra, tô aqui defendendo um monte de coisa. Mas será que não tem o risco de, na verdade, eu ser o errado e o outro lado ser o certo? E se o Bolsonaro for o cara que tá certo? E se, na real, sei lá, a direita que tiver certa e a esquerda tá errada? Ah, esse papo todo aí de anticapitalismo, de revolução, é uma cagada. Tipo, no fim das contas, o outro lado é que tá certo. Talvez você tenha se perguntado isso, né? Quando ela soltou essa pergunta ali no grupo, eu comentei dizendo, porra, eu me pergunto isso direto. E muita gente no grupo falou, porra, eu também tenho essa pergunta e tal, não sei o quê. Então, ao que parece, é uma pergunta mais comum do que a gente imagina. E como todas as boas perguntas, ela não tem uma resposta muito claro e muito objetivo, assim, né? Mas tem uma coisa que é interessante de pensar, que ela se conecta à pergunta anterior, assim. Primeiro é essa ideia de que se a gente está certo e eles estão errados, se a gente está errado e eles estão certos. Ou seja, você parte do princípio que existe um certo e um errado. Sendo que na política e na sociedade não tem certo e errado. Absolutamente não tem, assim. Você vai ter certo e errado se você supõe um padrão absoluto de verdade, né? Ah, a verdade é essa. E quanto mais próximo dessa verdade, a gente vai tá certo ou tá errado. Você pode dizer se tá certo ou errado se você for um cristão, entendeu? Quanto mais próximo dos mandamentos da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus você tiver, mais certo você tá. E quanto mais distante, mais errado você tá. Você pode dizer se é certo ou errado a partir do humanismo, né? Como a gente falou antes, tipo, a partir das perspectivas do humanismo. Mas não esqueça que tudo isso são invenções e pensamentos do ser humano, da própria cabeça. São acordos que são colocados e que nunca nem te perguntaram se você concorda ou se não concorda, né? Um dia você nasceu e já botaram na sua cabeça, o certo é isso, o errado é aquilo, o certo é lá. Então como é que você vai saber? Alguém um dia foi perguntar pra você se democracia é o jeito certo de se fazer, um governo, um Estado? Alguém vai perguntar pra você se o capitalismo é bom ou é ruim? Alguém vai perguntar pra você se o liberalismo é legal ou não é legal? Você foi engolindo, né? Você vai crescendo e vai engolindo as coisas que vão te dando, mas nunca você nunca é perguntado, nunca é consultado para ver se isso é bom ou é ruim. Em grande parte porque não existe bom ou ruim, existe formas de se fazer. Ponto. Você não pode esquecer que na natureza não existe bom ou mal, né? Você não consegue olhar para uma árvore e falar, meu Deus, essa árvore, essa fruta caiu da árvore, isso é ruim. Não existe ruim. Nossa, esse raio caiu em cima daquela montanha e matou 10 macacos. É meio triste, você gosta dos macacos, né? Mas não é bom ou ruim. O raio não escolheu, ele não tem uma decisão, ele só é. Só acontece, entendeu? Você não questiona. Isso porque não há na natureza o certo e o errado. Quem define certo e errado é o nosso conceito moral, é a nossa cultura, que, convenhamos, é algo totalmente não só maleável, não só adaptável, não só que se transforma ao longo do tempo, de geração em geração, de época para época, quanto é algo totalmente fora da curva de todo o resto do contexto natural, né, das coisas. Portanto, já é difícil você dizer se é que eu estou certo e eles estão errados, porque o certo e o errado não existe. O que existe são condições materiais, né? O que existe é o real. O que existe é o concreto. O que existe é o que você abre o olho e vê, que está na sua frente. Então, quando você abre o olho, você abre a porta da sua casa e vê que tem um cara com uma puta de uma casa, com um puta de um carro, com tudo lá dentro, o maior conforto, que não tem que se preocupar todo mês em pagar o boleto. E daí, do lado, tem um cara que se fode todo mês, que mal consegue pagar as contas dele, que tem que fazer um monte de bico, ter 13 empregos. E do outro lado, tem um cara que não tem nem onde morar, que tá na rua pedindo dinheiro. Eu tô um pouco me fudendo pra história que se conta sobre isso. Ah, mas é porque a meritocracia, porque não sei o quê, porque o liberalismo. Isso é história, isso é papo, isso é ideologia, isso é cultura que não nos importa. A materialidade dos fatos mostra que há uma injustiça fodida nisso. E se você vai olhar, a raiz dessa injustiça é: tem um que ganha muito porque o sistema econômico permite que ele ganhe esse tanto, e tem outro que não ganha nada porque o sistema econômico condena ele a não ganhar nada. Então, certo ou errado, não sei. A questão é: o real, a realidade, a materialidade nos mostra que há um abismo entre duas pessoas por conta de um discurso ideológico que legitima esse tipo de coisa. E pode ser muitas vezes sim que você, na sua luta para mudar essas coisas, você acha que, por exemplo, quando teve a Revolução Russa, ou quando teve a Revolução em Cuba, ou durante a ditadura no Brasil, com Marighella e toda a turma da guerrilha armada, essa pessoa não pegava uma arma na mão e pensava: pô, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é certo eu matar alguém por conta de uma briga política? Eu não sei como é que as pessoas lidavam com essa resposta. Eu não estava lá, né? Eu posso só, assim como você, elucubrar e tentar se colocar naquele lugar. Mas certamente o que definia essa resposta não era uma questão de certo ou errado a partir de uma perspectiva transcendente, uma resposta que vinha de fora. Um Deus que diz: não, você pode pegar arma, você não pode pegar arma, blá, blá, blá. Mais uma condição material concreta daquela situação. Marighella é um cara que vai dizer isso, vai dizer: ó, eu tentei de tudo para fazer o jogo das coisas da perspectiva da democrática, né? De me candidatar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que tem um governo que está agindo de forma ilegal e assassina. Como é que você vai reagir a um governo que está agindo de forma ilegal e assassina a partir da lei? Você só pode reagir a isso com métodos fora da lei. Você concorda com Marighella? Você concorda? Eu não sei, eu não tô nem dizendo que tá certo ou errado, tô falando que é um argumento que você vai parar a pensar, né? Porque a luta que vai ser armada não vai ser decidida a partir do certo ou do errado, mas sim numa condição concreta, material daquele momento, daquele estado das coisas, daquela realidade concreta que se apresenta aqui e agora. Vou deixar para vocês, inclusive, aqui um áudio de uma fala do que o Emicida, uma entrevista que ele deu para a GNT, esse programa que se faz a segunda-feira no GNT, é onde ele responde ao Luciano Huck. Eu não peguei o contexto todo da história, mas pelo que eu entendi, o Luciano Huck estava defendendo a ideia de que os 2%, os grandes ricos do país, deveriam se envolver numa luta por uma distribuição mais justa de renda, né? Onde o Emicida pega e fala: cara, não sei se é bem assim, não. Vou mostrar pra vocês que é bem legal, acho que tem bem a ver com isso que você está falando aqui.
Eu tenho minhas dúvidas, assim, quando eu escuto o Luciano falar desse convite a esse 1% e dessa predisposição, de alguma forma, desse 1% participar dessa redistribuição de riqueza, porque não faltaram oportunidades em conjunturas melhores para que esse 1% participasse dessa discussão e realmente pegasse as rédeas. Eu, inclusive, até a palavra que eu utilizo é outra, assim, eu não utilizo a palavra elite, porque o significado da palavra elite é o que uma categoria tem de melhor, sabe? E eu acho que se referir a pessoas que têm dinheiro somente como a elite da categoria humana, parece que a pirâmide da humanidade é definida pelo acúmulo, saca, mano? Então eu acho que a palavra correta para isso é burguesia, porque a diferença dessas pessoas para as outras é o dinheiro. E várias dessas pessoas, a única coisa que tem é o dinheiro. Uma coisa que eu escuto muito, né, quando a gente vai fazer uma crítica a esse tipo de sistema, é que, mas você é um cara bem sucedido. Você vende seu disco, você vende o seu show, você nasceu num barraco de madeira e agora você tá numa casa confortável. E a imagem que me vem na cabeça, Fábio, é sempre assim. Imagina que você tá num penhasco, contemplando uma imagem maravilhosa, e vem alguém e empurra você desse penhasco, tá ligado? Aí você se lasca todo, quebra um braço, se enrosca, agarra num cipó, consegue escapar ali depois de tempos e tempos e tempos, com a perna quebrada, todo escalavrado, se perdeu, bateu a cabeça, perdeu a memória, uma pá de desgraça te abateu. Você consegue colocar a mão no penhasco de novo. E a pessoa que te empurrou fala assim: tá vendo? Fiz isso aí pra mostrar seu potencial. Tá ligado? Essa gratidão que as pessoas tentam impor para pessoas como eu, tá ligado? Não houve um prontuário, um protocolo, um cadastro que eu assinasse e dissesse: eu escolho esse sistema econômico. Eu nasci dentro dele e tive que me debruçar. E infelizmente, para cada Emicida que chega até aqui, quantos vão para a vala? Sacou, mano?
Grande Emicida sabe o que dizer de um jeito que a gente não sabe. Muito, muito bom ouvir gente como o Emicida falando. Olha, eu tinha mais um monte de pergunta aqui, não tô nem na metade do que eu tinha para falar aqui ainda, mas já falei demais. Vamos encerrando o programa por aqui. Espero que você tenha gostado. Estamos de volta então ao podcast. Espero que você possa acompanhar essa programação aqui com a gente. Não esqueça de se inscrever aí no agregador de podcast que você usa, todos eles têm o seu botãozinho ali para você assinar esse podcast e receber as notificações quando entrar no ar. Se você tiver perguntas que gostaria que eu falasse por aqui, manda para mim pelo Instagram, no arroba Revolucão Colunista. Lá no YouTube também a gente tem vídeo duas vezes por semana. A gente tem mais, tem a nossa campanha de financiamento coletivo. Ia ser muito massa se você pudesse nos ajudar tanto mensalmente participando da nossa campanha, ou com uma doação pelo Pix, que vai estar na descrição do vídeo também. Tem a nossa linha de camisetas, você pode gostar bastante. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, tem um blog também, onde grande parte dos textos que vão para os vídeos do YouTube também geram textos pro blog. Acompanhe a gente aí. Se você gosta do nosso trabalho, compartilhe, conte pros amigos, que faz uma grande diferença. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. E nos vemos por aí.